Fala aí.
Opa,
fala
e aí?
Boa noite, daí.
Boa noite.
Beleza. Não começou ainda não, tá? Só um bate-papo mesmo, por enquanto.
Então vamos começar? Vamos
já
começar?
Já tá pra começar já, né?
Vamos lá.
Ô, zoei só pra... É sobre séries, viu, Lucas?
Ah, certo.
Viu? Qualquer série, qualquer merda que você assistir aí, pode falar. Eu não assisti nenhuma e vou só criticar.
Vai só
vou falar mal.
Está começando mais um podcast HQ Fã. Hoje um podcast mais maroto, porque não tem ninguém, não tem pauta, não tem assunto. Todo mundo faltou, feriado, todo mundo fugiu.
Falsos poetas!
Vamos fazer um episódio de indicações. Porque não tem nada pra falar essa semana. Ninguém viu Gravidade, Thor já foi gravado. E acho que aqui ninguém vai ver Jogos Vorazes.
Não assisti nem o primeiro.
Então a gente vai fazer as indicações, gente. Desculpa.
Eu assisti Jogos Vorazes quando se chamava Battle Royale.
Verdade. Então estamos aqui na mesa com a galera, estamos aqui com o Todd, né?
É,
coisa maravilhosa.
Desempregado, mamando as tetas do governo.
Estamos aqui com o Motherfucker.
E aí, mano?
Estamos aqui com o Ebony.
Opa, e aí?
E estamos aqui com o Svaite, eu não sei pronunciar o seu nome, desculpa.
Ô, cara burro!
Tô doido pra mamar na teta mole por cheio do governo também.
O Tade é foda, né? O Tade pediu rescisão só de sacanagem, né?
Não, xinguei o meu chefe de filho da puta, é só xingar o chefe.
Assim é mole, né?
Foda-se, né?
Assim é mole.
Não, é, assim
ele,
é fácil.
Ele pede um favor pro seu educador. Se ele já é um filho da puta, eu não vou fazer, não.
Será que se eu xingar o Renan, eu ganho rescisão pra HQ Fã?
Ganha 2 centavos.
É, 2 balas juquinha. Porra. Então, vamos começar. Isso
é bom, cara. Porra.
É, tá bom.
Bala juquinha é maravilha.
Se vendesse, né? Ainda.
Ah, 7 belo, porra.
Ah, é 7 belo agora?
É 7 belo.
Não, eu não compro, só compro quando é mais ruquinha. Mudou de nome, não serve.
Tá certo.
Cara, imagina o cantor Belo, um dos maiores cantores do Brasil.
Não,
agora você imagina 7 belos. Que isso, cara?
É verdade.
Muita beleza.
Tá bom, tá bom. Da beleza, cara.
Eu prefiro 7 Gracianes.
Não, não, cara, ela parece She-Hulk, cara.
É mesmo, cara.
Aí, não, deve ser apertadinha, hein?
Ela é uma She-Hulk bizarra, cara.
A mulher
é, se você jogou Battletoads, cara, você não gosta dela.
Todo viado! Todo viado!
Caralho, pode crer. Velho, ela tá do tamanho da Bobo, cara.
É, cara, pode crer. Também tá com a carga do Bobo, né?
Tão barbudo é quanto?
É, pode crer.
Porra, o Bobo do filme do Double Dragon era foda.
Não, Todd, não.
É o melhor Bobo que já existiu, até do jogo.
Cara, eu
tô me lembrando daquela. Os homens batem nas mulheres, cara.
Entrando lá no negócio de arca. Eu só me lembro disso do filme Double Dragon.
Do quê? Entrando aonde?
Daquela bunda entrando lá no duto de arca.
Caralho. Filmezão bom, hein?
Entrando num tubo de ar.
Cara, o filme do Double Dragon era muito bizarro.
Bons,
né,
tempos
cara?
Da sessão da tarde, bons tempos.
Porra. Caraca.
Falta.
Também sinto falta. Double Dragon, o filme do Mario Bros. Saudades.
Saudades demais.
Saudades.
A bunda da Lisa Milano, cara, como não?
Cara, vamos começar essa porra, que senão. Tá fudido pra gravar isso, cara. Vai demorar muito. Vamos lá, quem vai começar indicando? Vamos lá. Vai lá, mano.
Então, a série que eu quero indicar é uma série inglesa, tem poucos episódios, mas não se preocupe, depois já foi. Já deram uma segunda temporada, vai ter uma segunda temporada, então vale a pena assistir. O nome da série é Utopia. E é basicamente uma série de conspiração. É. Assim, gira em torno de uma graphic novel, né, cara?
Não.
Que é basicamente, ela é assim, existia uma graphic novel que um cientista louco escreveu, um cara que lidava com o governo e tal, e ele escreveu essa graphic novel que dizia sobre uma espécie de... dizia que ele vendeu a alma ao diabo por conhecimento. Só que esse diabo era uma mistura de ser humano e coelho, bem bizarro, assim.
Eita,
só que essa, na graphic novel dele, ele terminou a graphic novel num psiquiatra. O cara que escreveu a graphic novel, ele terminou essa coisa num psiquiatra e depois ele se matou. Então o que aconteceu? Não, aí virou uma espécie de... Ah, é o Ebony Foster, diz, já trabalha com isso também, né?
Eu não sou psiquiatra.
Então o quê? Ele é paciente.
Então é o paciente.
Eu
trabalho com coelho.
Não, peraí, o diabo tem cara de coelho?
Não, na HQ o diabo tem cara de coelho. Deixa eu explicar. A HQ é uma espécie de viagem de LSD louca do cara. Onde ele diz que ele tem um monte de conspirações escritas e escondidas na HQ. O que aconteceu? Ninguém se importou muito com essa HQ. Ah, o cara é maluco.
Rapidinho, pra simplificar, tipo o apanhador no campo de centeio.
É, isso mesmo.
Daquele filme do Mel Gibson.
Isso mesmo. A HQ, basicamente, ela virou cult entre um público pequeno. A galera não gostou tanto da HQ, mas tem um pequeno público que ficava discutindo com ela nos fóruns, na internet, mais e tal. Aí o que acontece? Essa galera resolve se juntar, uma galera, cada um tem uma personalidade. Os personagens são até bem construídos, sabe? São bem diferentes cada um. Um é uma criança, o outro é um cara paranoico, o outro é uma garota qualquer, um é um cara que trabalha no TI, bem doido mesmo. E essa galera se junta pra descobrir o que tá acontecendo. E lógico, eu não vou dar spoiler, mas eles descobrem que essa HQ tem a ver com toda uma organização chamada The Network, alguma coisa assim, que controla os remédios que a população toma, controla tudo que a população tem acesso, tudo mais, uma mega conspiração Illuminati, tudo mais e tal.
Foi irado.
É, e que o cara tentou avisar nessa HQ, entendeu?
Vou procurar pra assistir.
Utopia o nome. Aí o que acontece? A fotografia é bem maneira da série. Ela tem as cores bem fortes, assim, os caras estouram as cores das plantas, das roupas das pessoas e tal. É pra dar aquele clima surreal, entende? Mas é muito boa, assim. Muito boa mesmo. Essa eu acho que, se eu não me engano, acho que ela é do ano passado e vai ter uma segunda temporada. Ela é relativamente nova, né? E relativamente desconhecida, mas é bem boa. A qualidade não é muito boa.
É de terror.
É, mais ou menos. Tem tortura,
suspense.
Meu cachorro tem medo disso, eu respeito o medo dele e não assisto.
É,
meu cagão. Cagão do caralho.
Eu respeito o medo do cachorro, eu não assisto.
É isso aí, é essa que eu tenho pra indicar. E essa aí, assisto um Utopia. Isso aí, segue em inglês.
Eu vou indicar a série inglesa também. Acho que boa parte da pessoa. Sim. Não é conhecida pelo grande público no Brasil, assim, só quem baixa mesmo. Tá aí chegando na sua 8ª temporada, Doctor Who. Eu tô na 5ª temporada ainda, tô correndo atrás. Cara, assim, eu tinha um preconceito
danado. Cara, todo mundo assiste essa merda. Menos eu.
Menos você.
Mas todo mundo assiste essa porra.
Eu conheço poucas pessoas que assistem Doctor Who, assim, acho que, assim, tem bastante gente, mas não é assim, como eu posso explicar, ele é um segundo escalão de mainstream, entendeu? É tipo Breaking Bad, assim, agora, com a última temporada, ela atingiu o mainstream mesmo. Breaking Bad, agora qualquer lugar que você vai, tem alguém falando de Breaking Bad, você vai no Facebook, você vai no Twitter, tem indicação, Breaking Bad, meu Deus, blá blá blá. Agora Breaking Bad virou mainstream, entendeu? Já era conhecido, já era uma parada que você conhecia. A mesma coisa do Doctor Who. Doctor Who agora tá chegando aos 50 anos de série, é uma série já antiga lá na Inglaterra. Já teve toda uma fase anterior ao reboot, entre aspas, que teve em 2005.
Essa série tem 50 anos, velho.
Tem 50 anos.
Teoria
é uma história só há 50
anos. É uma história só. O que acontece? O Doctor, o Doutor, ele é um senhor do tempo. Ele é o último.
Doutor quem?
Doutor quem, claro.
Quem? Quem?
O nome dele é Dr. Ken?
Nunca canta, né?
Dr. Ken. Nunca não, canta. Eu falo Dr. Ken, eu não falo Dr. Who geralmente. Sempre quando eu falo, não, hoje eu vou assistir Dr. Ken. Aí as pessoas demoram tipo, uns 10 segundos pra entender.
Pensa que tu vai ver jogar Street Fighter,
né? É,
tu tava achando.
Aí tipo, e as pessoas riem depois
disso. Riem depois, né?
É igual a piada do Fabio, cara. É nunca fica velho.
Nunca fica velho.
50 anos aí que a gente tá falando do Dr. Ken.
Aí tipo, o Doctor, ele é o último dos Time Lords, uma espécie de alienígenas. Que aí eu não lembro se eles controlavam o tempo ou se eles só observavam. Aí eu depois eu não lembro, porque tem tempo que eu vi a primeira temporada, a nova primeira temporada, entre aspas, né, do nono Doutor. Mas ele é tipo, entre aspas, uma entidade, né? Ele é tipo fantasma. Ele, a cada determinado tempo, pra ele enganar a morte, ele se regenera. Aí vai tendo um...
Mas com uma nova personalidade ou com uma nova aparência?
Uma nova aparência, assim, cada ator, ele dá uma personalidade diferente ao doutor, por exemplo. O primeiro dessa nova geração, que é o Christopher Eccleston, ele, assim, ele é igual até o 11º, acho que ele é bem parecido, que é o Matt Smith. Ele é um cara que, assim, ele é mais... Como eu posso explicar? Ele não é tão ação como é o 10º Doutor, que é o David Tennant, que eu até prefiro ele, que ele é motherfucker, ele...
Ah, motherfucker pirando o Top Chansaba do convidado?
Não, não, não. Porque ele é porradeiro mesmo, ele parte pra cima, ele não... Ele é pau na mesa. O que acontece? Com eles é muito mais correria, aí no final ele tem aquela solução mega inteligente, aí ele salva o dia, entendeu? O episódio todo ele fica correndo do problema, aí no final ele é um deus ex machina que resolve tudo.
Ah, sim.
Entendeu? É muito, muito Scooby-Doo, entendeu? Ele
saca lá o...
Ele é muito Scooby-Doo.
O aparelhinho dele lá, que eu nunca lembro o nome daquela porra.
Ah, a chave de fenda sônica.
Isso, a chave
de... Ele... Sonic Screwdriver. Aí ele, porra... Ele resolve nos últimos minutos do episódio. Por isso que eu
no final o bandido fala: malditas crianças.
Maldito doutor. Mas é que no final do filme ele sempre dá uma de MacGyver, desarmador de bomba, e resolve tudo com o canivete.
Porra, puta que pariu, não, sério. Aquela chave de fenda Sonic, ele já resolveu coisa, velho.
É, pois é, eu li até que o canivete tava tentando dar uma nivelada nessa coisa, justamente porque se tornou uma muleta muito grande pra ele.
Tornou, né? Não, a chave de fenda Sonic é uma muleta gigante. Mas como assim, já é um negócio tão atrelado ao personagem, você releva, entendeu? Tem certas coisas que ele resolve ali com ela, porque tá, você entende, até começaram a botar algumas limitações, por exemplo. Pelo menos assim, eu ainda tô vendo aqui na temporada ainda. Com o Matt Smith, ele não... Até tinha isso, ele não pode usar a chave de fenda em madeira, teoricamente. Eu... É um salto absurdo, cara, do nono pro décimo, cara. É tipo, é muito absurdo. Porque assim, eu gosto do David Tennant. Até uma amiga minha me falou: cara, eu não tava gostando da primeira temporada. Ela é viciada, a Larissa. Ela falou: cara, vai que porra, o David Tennant é sensacional. Cara, o cara é foda. Porque ele é engraçado. Ele tem hora que ele, se ele tiver que partir com a porrada, como o doutor, ele parte com a porrada.
Ele é bonito.
Ele é um gato.
Boiola.
Adoro. Ele, porra. Ele parte assim, entendeu? Porque, tipo, o Eccleston, você deve ter visto, né? Ele tipo, fica tipo: ah, eu sou o doutor, que legal, tipo, eu não quero falar sobre isso. Não, o David Tennant, principalmente nos arcos finais, ele se imposta: porra, eu sou o doutor, não sei o que, blá blá blá, eu vou resolver isso, e foda-se, ele parte pra cima da parada. Entendeu? Ele não fica correndo, não fica fugindo toda hora. Tudo bem, tem horas que ele foge, que ele corre. Que ele não dá pra ele também partir pra cima de tudo sem conhecer as paradas. Mas eu gosto dele porque ele deu um ritmo maior de ação pra série. Ele é muito assim, ele é muito mais carismático.
E também tem que falar pra galera, até que a série foi um tão importante que tem gente como Neil Gaiman
escreveu. É, o Gaiman escreveu.
Pô, que isso, cara? O Gaiman escreveu. Ah, não tinha inscrição, cara.
Não, ele escreveu
tudo. Não, escreveu vários. Agora, que anda até o Dr. Who é uma instituição, né, cara?
Não, o Dr. Who é incrível, cara.
É o Star Wars, né?
É o Star Wars. Cara, vou te falar um negócio, cara. Assim, eu tinha muito preconceito, como eu falei, cara. Mas Doctor Who é sensacional, cara. Eu paguei paguei mesmo, cara. Eu falei, porra, não, deve ser ruim pra caraca. Eu falava com a amiga minha, ela, não, cara, assiste. Foi primeira temporada, segunda temporada, terceira temporada, eu parei porque eu comecei a ver Breaking Bad. Eu, porra, eu voltei e falei, não, velho, vou retomar a Doctor Who, porque vale a pena e, porra, valeu, velho.
Mas essa série é, não, é assim... Diga aí,
você... Quantos episódios tem uma temporada?
Tem, sim, são, assim, acho que são no máximo 20 episódios.
Você esperou... até o terceiro, até o quarto, pra começar a gostar.
Assim, foi assim, a primeira temporada, se eu não me engano, são 10 episódios, eu acho. 10 ou 11 episódios.
Muita coisa, né?
É. Não, mas assim, o que que acontece? A história vai, tipo assim, porque como o Doctor Who parou em 1900 e alguma coisa, 80 e pouco...
Ah, né? É isso que eu ia perguntar, são 50 parou... anos ininterruptos?
Não, ele parou durante um tempo e ele voltou em 2005.
Ah, é.
Ação científica mesmo, que já tinha um pouco na série. E ação, mas o Doctor Who, ele é, como a gente falou, ele é uma instituição...
Britânica.
Instituição britânica, ele é importantíssimo, velho. Você olha pra... Tem muita gente que, porra... Doctor Who, sei lá, acho que é assistido pela Inglaterra inteira, eu acho. Tem um museu lá na Inglaterra só de Doctor Who, cara. Ação científica, porque você... O personagem não usa nenhum tipo de armadura, ele não usa nenhum tipo de nenhum... Ele só tem a TARDIS, né, que é a nave dele, e a chave de fenda sônica. Esse é o único elemento, assim, que ele tem de ficção científica. Eles são alienígenas.
O resto? É completamente mortal.
É, ele por si não tem nenhum poder, nada, habilidade, nada.
Ele só, não, ele só é, entre aspas, imortal. Ele pode se regenerar conforme um certo tempo. Só isso que ele tem de poder. De resto, é só inteligência.
Ele não é um Wolverine.
Ele não é um Wolverine.
Não, ele pode se machucar normalmente. É.
Ele não é, ele só regenera, né? Ele só regenera, ele não é imortal. Ele só regenera.
Ele é eterno, não é imortal.
É, ele é eterno, eu acho válido como pra caramba essa proposta deles.
Ele é como os Asgardianos, eles vão viver pra sempre se ninguém matar eles.
Ah.
Não, mas o problema do Dr. Russo, se matarem ele se regenera. Essa é a questão.
Ah, então é imortal mesmo.
É imortal.
Ah. Essa conexão tá bonita, uma bosta.
Ah, eu só
os dois.
Então, tá, acabou o ano passado, esse ano, será que não acabou? É The Clover. Uma série de SBT foda.
Já ouvi falar já.
Aqui tem passado no SBT com o incrível nome de Divisão Criminal.
Ah. Caraca, já vi sim.
O SBT com as tradições.
Coça do Anos.
É igual o Cold Case, que é arquivo morto.
Arquivo morto.
Não, mas tá certo, né, teoricamente.
É, Cabo Frio ia ficar horrível.
Como é, tá sério, dois?
Ah, mas é sobre uma policial, uma chefe de polícia, né? Que é a cuida de casos especiais de assassinatos, eu acho que em Los Angeles, isso. Em Los Angeles. E ela junta uma equipe pra poder ficar. É tipo aquele esquema de investigação de polícia que tem tudo acontecendo.
É tipo CSI, né? Porque aquela fórmula CSI só que com casos não resolvidos.
É, só que é assim, ele foca mais realmente na investigação dos policiais mesmo. Porque quem assiste CSI tem a impressão que os forenses trabalham na investigação. Eles não trabalham nisso, na verdade, né?
É.
Eles só veem as provas e entregam pro detetive, que é quem realmente investiga um caso. Mas tudo bem, então. Devagar. Então, só que é o seguinte, ela era interrogadora da FIA, cara. Então quando ela pega um suspeito pra interrogar o cara, ela usa aquelas técnicas mentais da FIA, né, cara? Pra
aí é maneiro, cara.
Destrói o cara, né?
Pra destruir o cara. Ela ameaça o cara, ela ameaça o nego de, ah, você faz tal coisa, vai. Espero que você fique bem na prisão. Vocês vão gostar de ter uma namoradinha nova lá.
Isso que é maneiro, né, cara? Quando a personagem feminina não é só.
E essa correria. A série tá em que temporada, gente? Já terminou?
acabou-se agora e já teve, acho que, 7 temporadas.
Porra, foi longa, viu?
Foi longa essa série.
Passou acabou tudo no SBT?
Eu acho que passou até a quinta no SBT, cara.
Sempre fazendo essas merdas, eles começam a passar a porra e deixa de mão.
Deixa pra lá. É, ninguém assiste mesmo. Ah, também passa as 2 da madrugada.
Né? tô filho da puta. 3 horas da manhã.
Que alguém existe, né?
Ah, e naquele. É um feriado que fica depois, acho que depois da reprise de. Os seriados que eles não param de repetir, tipo The Big Bang.
É série seriado.
Isso. Já vi. The Closer, eu já vi uns episódios.
Aí eles deixam lá, passando uns 2-3 episódios assim, até chegar de manhã pra voltar a passar o.
Onde?
Sábado animado, sabe? Porque...
Fica bem caminhoneiro, né, cara?
Fica bem caminhoneiro.
Mas assim, ó, eu nunca assisti. Eu quero que você explique pra mim. Esse The Closer, qual é a série policial mais parecida com ela que tu. Que você pode me falar assim, não, é tipo CSI, é tipo.
Acho que Cold Case, não?
Eu acho que Cold Case é mais próximo, cara. Cold Case e a primeira parte do Lei e Ordem, por exemplo.
Aham, é Law and Order.
A primeira metade, antes de chegar os advogados. Só que é cheio de humor, né, cara? Porque a equipe dela é tudo funcional,
não,
né?
Então, se é tipo humor, então é mais parecido com Castle, então.
É, isso. Lembra um pouco
Castle,
cara. Castle também é legal pra caramba.
Lembra um pouco Castle. E tem a presença de um dos caras do Academia de Polícia, né, cara?
Sério?
Que é uma
Tenente Mauser.
Tenente Mauser?
Ah, pode caramba!
E é fanfarrão, né? Caramba. Aí também não? Ou é papel sério?
Não, ele tá meio fanfarrão também, cara. É
mesmo? Vou dar uma conferida.
Eles perdem provas, ele e o parceiro dele vão numa porra de uma... lanchonete, deixa o carro estacionado assim com as provas do crime. Aí vem um cara e rouba, eles estão olhando o cara e dizem, caralho, estão levando o carro.
Aí é uma série boa que parece uma pegada diferente, não parece essa pegada assim, sai toda a série, né?
É, não é seus dramas, assim, não sei o que, com a mulherzinha, tal, não sei o que, o marido dela, do FBI, lá, blá, blá, blá. Mas de...
Imagina, não tem uma continuidade.
É, tá ruim.
É boa, legal.
É uma boa, já deve ter saído do box.
Vou procurar.
Vou ver na loja americana se encalhou. Na loja americana é bom, quando encalha é sempre abaixo o preço.
É, excelente.
Eu tô esperando eles encalharem o House, mano, encalha, porra.
Foi assim que eu comprei o meu jogo do Play 3 por R$50 na loja americana. O jogo tava encalhado, tava 130. Aí depois de uns 2 meses eu fui lá, tava R$50.
Eu tô esperando aquele bailout do software desse jeito.
Eu conheço uma loja aqui na internet que tá 100% de desconto em todos os jogos e filmes aqui, vou ver se eu pego.
100%?
É, Pirate Bay.
Pirata da Bahia. É a Bahia dos Piratas.
Bahia dos Piratas.
Bahia dos Piratas, cara. Piratas dos Caio, dos Bahia.
É.
Pirata dos Bahia.
Pirata da Bahia, dançando tchan.
Compadre Washington, 17-17-1. Tchan, du-du-du-du-du, pá! Eu gosto muito. É.
Tá sempre melhor festinha esse aqui, é muito bom.
Essa série gerou um spin-off agora, depois que acabou a original, né? Com a presidente lá do Battlestar Galactica, cara.
Eu não sei porque eu não vi
The Closer. Essa The Closer?
Eu também não vi.
Tá na minha lista pra seguir.
Essa série terminou no
4 temporadas. Sim, é 4 temporadas só e é muito bom.
Ah, eu lembro que dá uma olhada também aqui.
Valeu.
Vai!
Só uma pergunta: o seu nome é The Closer?
Não faço ideia.
Tirando qualquer dúvida que eu me indicar aí, agora você tirou. Fala aí, Abud, como é sua?
Aí, bom, na verdade eu falo sobre Final Fantasy, mas assim, por mais que eu estivesse acompanhando, eu estou acompanhando até a 8ª série, o time de Koi salteado, dá pra falar bem. O problema é que assim, eu não assisti a última temporada, ou pelo menos o final da última temporada, então assim, acabou que eu não saberia, não sei dizer como é que foi o andamento, né? Eu me decepcionei também com a entrada do Ashton. Deixa, eu vou falar dessa série depois de ter outra rodada, dane-se então. Eu vou... Então, falando deles, eu acho que, assim, a série, ela... eu não sei como é que foi o grande ideia, né, da... que funcionava enquanto o Charlie Sheen era esse grande centro, e depois quando até a oitava temporada começou ele sair um pouco desse centro forte e apareceu outros personagens. Esses personagens, com a entrada do Ashton, como é que se pronuncia Ashton?
Ashton Kutcher. Vai fazer o John Cryer, né, que é o Alan. Uhum. Uhum. E pra mim, assim, eu gosto pra caralho do Charlie Sheen, acho que ele fez a série acontecer, mas o John Cryer também ele é sensacional, cara. Eu acho que, tipo assim, se só ficasse só o Charlie Sheen, não ia funcionar. Eu acho assim, que ele, além, assim, o Charlie Sheen, lógico, ele é essencial pra série. Mas eu acho que o Alan, o John Cryer, ele é tão essencial quanto.
Mas não, ele é escada.
Depois do...
Ele é escada, eu concordo. Mas tem episódios, assim, que só, no caso, só abordam ele, entre aspas, que são geniais, cara.
Não, a verdade é que depois que o...
Ele saiu,
ele levou a série nas costas.
É, ele tá levando a série nas costas, é por isso.
Mas é exatamente isso que acontece.
Não é ele.
Não, mas, é isso mesmo que tá acontecendo com a saída do Charlie. Os únicos episódios que funcionam é quando foca no Alan. Quando o Alan é o principal do capítulo. É quando funciona, é quando você dá uma risada.
As que eu mais achei engraçado foram essas, cara. Mostrava que ele é um fracassado, ele tentando as coisas e não conseguindo.
Ele é muito bom ator, cara. Ele é muito bom ator. Essa que é a questão. Tudo bem, ele é um bom ator, que ele funciona quando tem um cara pra ele ser um contraponto, entendeu? Ser um cara que é o sucesso e ele ser o merda. Apesar de que, naqueles episódios que ele tinha aquela dupla personalidade, eu achava genial, cara. Já no final do...
Pois é.
Eu achava muito cara... bom, cara, aquela dupla personalidade dele.
Cara,
De terninho, assim, não sei o que, fazendo assim, cara. É muito bom.
É porque, na verdade, a história dessa série é a seguinte. Esse Chuck Rory, ele tinha uma ideia de série, mas ele não sabia como colocar em ação. E aí,
Aí o Charlie Sheen pra ele.
Ele sabia toda a história do Charlie Sheen e ligou pro Charlie Sheen e falou: Charlie, eu tô com uma ideia de série aí, mas não sei como botar em ação. Mas eu acredito que ela só vai funcionar se for você. Se não for você, eu acho que ela não vai funcionar com mais ninguém. E aí foi dito, aí o Charlie Sheen perguntou como é essa série. E aí ele pegou e respondeu: a série é basicamente sua vida, mas um pouco mais regrada. Basicamente, você vai se
enxergar. Genial, né?
Charlie Sheen jogou isso na cara do Chuck Lorre quando ele saiu.
Até por isso o Charlie Sheen cresceu demais, porque o início da série foi isso, o Chuck Lorre ligando pra ele e dizendo que só ia funcionar se não fosse com ele não ia botar a série pra andar, porque só servia com ele. E aí, a porra deu certo desde a primeira temporada. Mas é por essa razão que a gente acha estranho quando não é o Charlie Sheen que tá ali. Porque a série foi feita pra ele. Foi pensada totalmente na vida dele, mas um pouco... Não tanto, né? Porque se for mostrar tudo que o cara faz ali na série...
Aí nem ia ser engraçado. Mas, assim...
Ia ser pouco pó, né, cara? Ia ser muito pouco pó pra mostrar, né?
Eu tô pensando no que o Todd acabou de dizer, tipo, o Chuck ligando e falando: cara, tive uma grande ideia. Uma grande ideia de série. E o Charlie dizendo: vida. Qual? É a sua vida, entendeu? Tipo, não é uma boa ideia.
Apesar que o Charlie tinha um filho da puta, porque ele tava na merda, na verdade, na época que o Chuck Brown ligou pra ele. Ele só voltou mesmo aos holofotes e começou a ganhar dinheiro de verdade depois da série.
Mas Todd,
não deu valor, né?
Mas Todd, você não entende, cara. O Two and a Half Man, cara, ele ficou tão grande, a série tão grande, que ninguém assistiu outra coisa, cara.
Sim, era assim, a série mais assistida dos Estados Unidos.
Sim, até hoje. Até
só por agora isso que podia
com essa merda, porque... Diga, Bê.
Aquele outro seriado que ele fez pós-Two and a Half Man, vingou?
Eu gostei, eu vi alguns episódios, eu achei legal. Ele ainda é o. Ele ainda é tipo Charlie Harper. Só que assim, é. Charlie Harper sendo um psicólogo, entendeu? Ele sendo um psicólogo e tendo problema de.
Eu assisti no. No não sei porque eu assisti dublado. Quando você assiste dublado, você não vê a mesma emoção. Como o último Rockman que a gente só assiste legendado.
Não, assim, eu não ligo nem pra questão de dublado e legendado, entendeu? Mas, enquanto falando, eu, pelo que eu vi os 3, 4 primeiros episódios, depois eu parei porque ia passar no FX, mas aí parou, não chegou a passar.
Passa no TBS.
Passa no TBS, né? É verdade.
Eu assisto no TBS.
Eu acho que a dublagem deste seriado não deixou muito a desejar, não.
Eu gosto da dublagem de Shonda Hoffman, eu acho bacana.
Eu também acho legal.
O único problema é que é mal adaptado o texto. Essa que é a única questão. Algumas coisas do texto são mal adaptadas. Só algumas coisas assim.
Talvez não tenha como, né, cara?
Mas assim, quando você só assiste legendado, com a voz original dos atores, quando você assiste dublado, você acha estranho. Porque quando você assiste na TV a cabo, você só assiste legendado.
Todd, eu vou te falar um negócio. Eu vi Two and a Half Men legendado, vi Two and a Half Men dublado. Cara, eu continuei rindo do mesmo jeito. Eu achei a dublagem boa.
Não, o do Charlie nem tanto. Agora o do da série lá do Charlie, essa nova, o Tratamento de Choque.
Tratamento de Choque.
Eu achei meio esquisito, assim, a série não. Eu assisti, não é que é ruim, mas nos bons tempos de John Hankman, porra, dava 10-0 nessa aí.
Não, claro,
essa nova Deus.
Com certeza. Aí o que acontece?
É como. Assim, é a equipe, eu acho que não é só
o Charlie. Não é só o Charlie, é isso que eu tô falando.
É incrível, é aquela empregada. Putz,
porra, porra, aperta. Ela rouba muita cena, né?
Ela rouba
muito. A mãe.
É a naturalidade que ela rouba, né, cara?
Eu acho que o maior defeito dessa nova temporada. Depois que o Charlie saiu, eu acho que eles fizeram ao contrário. Eles tentaram focar muito no novo personagem lá do West Tocante e esqueceram o elenco de apoio. Eu acho que foi a derrota deles. Aquele o Herb, o marido da ex-mulher do Alan, porra, aquele cara muito engraçado.
Ele é genial, velho, ele é genial, cara.
Puta que pariu, era um dos melhores
personagens dele. Cara. O episódio dele cuspindo semente genial, cara.
E o episódio que ele e o Alan tem um caso, que a Judy não quer deixar os dois saírem juntos.
Aham,
sim, caralho, pode crer. É muito bom, velho.
É muito bom, cara. Aí, vocês viram o filme Top Gun?
Sim, claro.
Então, cara, tem basicamente todos os personagens. Tem. Engraçado.
Tem o Charlie Sheen.
Tem o Hans.
Tem o Charlie Sheen. Tem o Hans. Que é muito bom, cara.
Aí eu acho que o erro maior deles foi esse, que eles. Sendo que a Judy não aparece mais, a mãe do Alan não aparece.
A mãe do Alan
não
aparece mais.
É, os únicos que eles tentaram segurar foi a Bertha. Agora os outros personagens mesmo que excluíram da série. Até a filha do Alan, que era um plot bem legal, que tá de.
Sumiu, acabou.
Excluíram a tensa.
E não foi nem tipo. Porque entrou o Ashton Kutcher, até na época mesmo do Charlie Sheen, eles pararam com isso.
Uhum.
Do nada, tipo, foda-se, entendeu? Não vamos mais tocar nisso.
Porra,
eu achava legal ele achando que era pai. Não vamos colocar fone no quarto da minha filha.
Sua filha, caralho!
dessa nova parte, né? Dessa parte 2 do John Hoffman, teve o. Teve aquela. As duas mulheres do Alan tiveram um caso, cara, eu achei incrível. Aquilo foi a coisa mais engraçada.
Ah, sim, que foi a
Candice. A ex-atriz pornô e a outra.
Muito bom,
isso é legal, isso eu não tava sabendo não.
Cara, e o Alan é um fudido,
Eu tava confundindo com o episódio que. Como é que é? Que a Candice vai morar com a Judy.
É esse mesmo, porra. É, foi nesse capítulo mesmo que...
Não.
Não, ele tá falando agora,
É pra, depois do... Nessa era Ashton Kutcher.
Não, era acho que o Kurt que ele tá falando.
Ah, foi mesmo que ainda, quando foi morar junto, o Charlie ainda tava, que o Charlie comeu a mãe da Candy.
Uhum. Que, aliás, é um dos melhores episódios também.
Aparece até, né? O Hércules. O Hércules é o pai da Candy.
O Hércules é o pai dela, cara. Eu achava isso irado, velho.
Eu, caralho, é o Hércules, bro. É, filho da puta esse Hércules.
Ah, não, é muito bom ela falando, não, é... De mim, ela puxou a beleza do pai.
A burrice é do pai.
E o pai é um tapado, velho.
Se falar nisso, eu acho que é uma das melhores séries dos anos 90. Ele é Xena.
Uhum.
Eu perdi um capítulo no domingo de manhã antes do Silvio Santos.
Com Kevin Sorbo e o...
Kevin Sorbo. E o Iolaus.
Iolaus.
Depois ela vê o Jovem
Hércules. Pô, Jovem Hércules. Obrigado.
Tá me lembrar de serviço.
Não, cara. Eu achava maneiro. Ninguém aqui achava maneiro, não é?
O Hércules.
A Xena era legal.
O Hércules comeu a Xena.
A Xena. Vocês já viram em Spartacus, cara? Como é que ela tá gostosa?
Tá muito bom ainda.
Tá uma milf.
Que aparece o espetinho dela, é porra.
Poxa, ela faz um peito danado ali.
Ela pega a mulher na coisa.
Puta que pariu, eu não.
Ah, agora, não.
Pega a mulher.
Chamou minha atenção agora. Eu vou ver Esparta.
Vamos lá, né? Esparta aqui agora.
Se não, mas porra, voltando só um detalhe mais de
Chuck. Ah,
é. No início da série, o Chuck Rory ligou pro Charlie e disse que precisa falar com ele, né? E semana passada o Charlie mandou um Twitter pro Chuck Rory dizendo que ele queria falar com ele. É, Chuck Rory, preciso ter uma ideia. Fala assim mesmo, da mesma maneira. Tem uma ideia e preciso falar com você, mas tem que ser pessoalmente. Com a foto do prêmio, daquele que ele ganhou do... Que prêmio é sério? Como é o nome?
O M
Award lá, aí que o Charlie ganhou como Charlie Harper. E aí mandou o Twitter dizendo que tem uma ideia e precisa falar com o Chuck Rory, mas precisa ser pessoalmente.
Cara, eu gostaria muito... Sim, claro, que o Charlie Harper mesmo voltasse a ser como era. Mas eu acho que, tipo, vai ser totalmente fora de, entendeu? De
cara, mas eu vou dizer que vai dar uma alavancada total, viu, bicho?
Não, vai dar.
Vai ser, cara.
E, porra, o Charlie assim, voltando e depois de morto voltando.
E assim, a grande graça é essa coisa fora de sentido. Não faz sentido nenhum ele voltar. E voltou. Caraca, entendeu?
Seria muito bom, tipo, ele chegar assim do nada, tipo, I'm back. Aí ele voltar assim, né? Tipo, sei lá, ele não.
Ah, isso é botar
uma janela.
Muito ferrada, né, cara? Qualquer desculpa mesmo já
tá. Não, é que agora
vai ser. Ele subindo pra aquela varanda dele lá, opa, não. Você não morreu? Não?
Não,
tava de férias.
É, porque se eu for pensar assim, do jeito que a Rose é maluca, ela poderia ter visto qualquer outro cara sendo atropelado e...
Cara, eu vou dizer a você
ele
que
tá eles iam
despontar a Rose já pensando em, quem sabe, uma futura reconciliação, viu? Porque a Pode Rose é a personagem mais louca que existe. E aí, pra ela inventar uma mentira dessa... É, ou então, assim, vão inventar que ela mandou sequestrar o Charlie, o tempo todo ele tava preso. E agora que ele conseguiu se soltar.
Ah, convenhamos que assim, a própria morte foi meio.
Foi meio
aí.
É, tipo,
então, assim.
Tá aqui. Não, eu entendo que, tipo assim, eu acho, tipo assim, ele não quis nem mostrar nada, porque eu acho que, por exemplo, ele poderia ter gravado um último episódio, entendeu? Pelo que o personagem representa pra ele. E etc. Eu acho que eles fizeram isso mesmo pra. Tipo, caso, caramba, pode dar merda. Então não vamos gravar com ele mostrando ele morto. Porque qualquer coisa eu vou.
Mas ele não iria aceitar. Ele é um cara extremamente descontrolado, cara.
Não,
ele,
o Charlie Sheen, não, mas olha só, é o que acontece. Ele, o único problema do Charlie Sheen é que o ego dele é muito grande.
Eu acho que não é o único problema dele, não.
Ele tem diversos problemas
recebidos.
Mas quando ele tava sóbrio, assim, na época da quinta, sexta temporada, assim, mais ou menos, Shonda Rhimes, foi a melhor época do Shonda Rhimes, cara. Se for pensar bem, aquela época que teve aqueles episódios com o Michael Clark Duncan, que ele é aquele Bad Dog.
É o pai da menina.
Que é o pai da menina que namora o Jake. Ele tava sóbrio, cara. Ele tava limpo. Entendeu?
Ah, é verdade. Ele então, é aquilo. É, ele, O negócio dele é que ele não tá nem se ele vai perder dinheiro ou não, entende? Ele é o cara que não vai aceitar isso nem por dinheiro, nem nada. É puro ego mesmo.
É puro ego, entendeu? Assim, eu acho que assim, se ele conversar, entendeu? Se o Chuck Lorre pedir desculpa, tudo bem, eu sei que quem não. tá errado é ele. Quem tá errado é ele.
Ele vai pedir desculpa. Nesse Twitter, ele diz que vai pedir desculpa à equipe. E ao Chuck.
Eu espero que ele peça desculpa mesmo.
Porque também, por mais que você seja porra louca, você vai ficando velho e você vai começando a ver as merdas que você faz, né?
É, não.
Eu acho que meio assim, que ele sente falta, pô. Por mais que ele não queira, mas sempre, pô, 10 anos quase o cara fazendo a mesma coisa. É. E, assim, por mais que digam, ele só teve atrito mesmo com o criador da série, o que foi o maior problema, né? Mas o resto problema, da equipe, ele se dava bem com todo mundo.
Todo mundo da equipe se dava bem.
Eu acho que não, ele teve alguns atritos com o Alan, pô.
Não, teve depois que o ele Joe saiu. Bryan? Depois que ele saiu, ele teve.
Sabia um... não,
ele
começou a falar mal de todo mundo, né? Depois que ele saiu.
Não, porque o que acontece? Acho que depois que ele saiu, eu acho que o John Cryer não apoiou tanto ele quanto ele queria que o John Cryer apoiasse, entendeu?
Na verdade, acho ele tava querendo que isso. Todo mundo saísse. Quando ele achou que todo mundo ia sair, a série ia terminar. Quando ele viu que o Alan aceitou os termos, colocando outro personagem, ficou puto. Na verdade, acho que ele tava querendo que... Não, eu saí, então tem que terminar essa merda. Mas pensou num contrato, né, velho? A porra dando dinheiro. E por mais que a audiência tenha caído, ainda é uma das séries mais assistidas nos Estados Unidos.
Uhum.
Até por isso vocês continuam, né? Por isso, né? Se não compensasse, não estaria. E você vê que o John Cryer ainda é um cara muito gente fina, porque...
Ele
sabe que hoje em dia ele tiver uma série nas costas, mas ele, assim, ele não consegue ganhar R$1 milhão por mês. Igual
não,
o Charlie Sheen já tava ganhando há muito tempo.
Milhão
por mês não, por episódio. Por mês, por episódio.
Eu acho que, porra, tipo assim... Eu acho que ele, assim, o que acontece? O John Cryer, ele é um excelente ator, mas ele pelo menos ele tem um pé no chão. O Charlie Sheen não. Entendeu? Esse que é o problema do Charlie Sheen.
Charlie Sheen achou que ele saísse a série ia terminar e não foi.
E não foi.
Ele acreditou que era isso.
Terminou, mas não terminou.
Terminou.
Tá respirando por aparelhos ainda. Tá tentando sobreviver.
Na verdade, ele achou que aconteceu isso mesmo. Eles iam tentar continuar, a porra ia dar merda e iam recorrer a ele. Mas não, então, assim, tempo recorrer a ele, ele ficou mais puto ainda.
Só deu certo essa primeira temporada com o Ashton Kutcher, porque era novidade, todo mundo queria ver. O Ashton Kutcher, mal ou bem, é um ator de Hollywood já. Porra, o cara tem aí bons filmes aí no currículo dele. Tudo bem, alguns são zoados, são. Ele é um ator de comédia romântica? Porra, como a gente falou aqui antes de começar a gravar o podcast, porra, o Efeito Borboleta é foda, cara. Ele fez o Efeito. Pra mim, ele é o melhor ator do Efeito Borboleta disparado. Ele é o
beleza.
Filme. Ele é o
beleza.
Filme.
Beleza, mas me dá outro filme.
Cara, cadê meu carro? Acabou.
Também é bom.
Talvez seja bom por causa do chip.
Cadê meu carro?
É um filme zoado. É um filme zoado.
Essa salvou por causa do chip.
Não, na verdade, o cara Cadê Meu Carro, ele atua do mesmo jeito que ele atua naquela série dos anos
70.
Isso, entendeu? Ele faz bem o papel de idiotão e novo, sabe? O cara jovem. Mas ele não faz papel de... Nenhum bom papel de dramático, nenhum papel, sabe?
Não, porque ele sempre foi mais pra comédia, entendeu? Acho que o único papel dramático que ele fez foi o Efeito Borboleta, assim. Eu não lembro de outro filme com ele que seja... drama.
Tem um filme que ele faz, acho que é Jogando com Prazer, que ele come um cara de mulher, né? É um filme de putaria.
Tem o Despedida de Amor em Las Vegas, que ele faz com a tecnologia, que também é bom pra caramba o filme.
Foi igual que ele fez, não foi ele que fez o Steve Jobs, cara?
Foi, ele fez o Steve Jobs, dizem que ele também fez o Steve Jobs.
Não sei, isso que eu queria perguntar a você, eu não assisti, será?
Pois eu não assisti ainda não, meu amigo viu e ele disse que ele também, cara, como Steve Jobs.
Tá bom.
Terminou, é bom, as ponderações com o Tio Rockman. Você recomenda assistirem?
Sim, até o oitavo.
Aí não vai, a porra tá passando ainda. Tem que recomendar pro completo.
Tá. Fica aí.
Com sua conta e risco, né?
E ferrou, vai.
Assistam que o Charles vai voltar. Fiquem tranquilos.
Ah, é verdade. Assistam que o Charles vai voltar.
Cara, eu não duvido ele voltar ano que vem, não, viu? Eu não duvido, não.
Deve voltar. A série dele acho que parou, não parou? Essa Anger Management.
Acho desculpa, eu ainda não consegui um episódio.
Eu vi os três primeiros, mas o que acontece? Eu gosto do filme Anger Management. Entendeu? Eu gosto do...
Que filme? Com o Adam Sandler? O
filme, com
o
Adam Sandler. Eu acho mais por causa do Jack Nicholson do que do Adam Sandler. Jack Nicholson tá no papel... Tudo bem, é o Jack Nicholson, né? Mas ainda é, assim, o filme é legal. Mas é um filme legal, o filme é divertido. Entendeu? Eu gosto bastante dele.
Próxima rodada.
Agora
quem
você,
é?
Acho que Tadinho.
Ah, eu? Porra, é. Eu não assisto merda nenhuma.
Então vai falar mal aí, que são poucos.
Deixa eu que eu já falo logo.
Fala aí, meu querido.
É, já que eu fui o último, agora eu sou o primeiro. Então assim, é, um seriado já tá fechado, teve três temporadas e Lie to Me.
Dizem que é bom pra caramba.
Como é isso?
Então, o que acontece? Ele funciona como uma espécie de House e CSI.
Não, ele é um cara que ele consegue. Eu já li sobre esse negócio. Ele Sim. consegue captar através das expressões da pessoa.
Se a pessoa tá
mentindo ou não.
Não. Então assim, aqui você tem o Lie to Me, mas ele chegou aqui como Acredite Se Puder, alguma coisa. Não,
assim. Acredite Se Puder, eu achei que fosse Minta Pra Mim mesmo.
Não, Acredite Se Puder. Então assim,
velho.
Então, o que acontece? Você tem algumas linhas na psicologia que dá a psicologia forense, sei lá. Você tem algum tipo, tem algumas linhas que dá pra dar margem a esse tipo de observação. Você tem alguns livros hoje, O Corpo Fala, enfim, o mais em voga, né? O que todo mundo fala é esse corpo fala. O que quer dizer assim? Através de movimentos, sonhos, através de posturas corporais, você vai identificar, vai saber o que aquela pessoa está sentindo. Ou o que eles, no caso, nos seriados, começam a trabalhar a questão do que ele está pensando. Então, na primeira temporada, ele começa a fazer de forma bem beabá todas as coisas que devem se prestar atenção. Só que vai chegando no segundo, terceiro, ele já não dá aquele didático, ele não é tão didático. Então ele já vai jogando todas as informações para você prestar atenção. Então funciona como uma investigação. Logo a primeira cena da primeira temporada é uma discussa de uma, não é uma discussão, né, mas sim é uma entrevista onde o personagem, que até quem faz esse personagem principal é o que foi o inimigo do Hulk.
Eu sei quem é o que fez o Abominável.
Então ele pega ele conversando através da entrevista e do que ele estava movendo, né, no corpo, das posturas, de alguns tiques. Ele sabia se a afirmação que ele estava fazendo era verdadeira ou falsa, né? Assim, eu gostei da série. Eu sou suspeito em dizer isso.
É tipo The Mentalist?
É tipo The Mentalist. É bem parecido com The Mentalist, se for ver.
E essa série? Alguém assiste essa série The Mentalist?
Eu vi alguns episódios. Cara, achei legal.
Ele tá no lugar de outra pessoa, né, na verdade, né? Ele assume. O que ele tá usando, a identidade dele é falsa.
Eu vi chamada, né?
O que eu li um pouco da série, o que eu assisti é isso, que eu entendi é isso. Ele não é ele não é o detetive, não, ele usa a identidade falsa. Ele não é o Patrick James, eu acho. Porra dessa.
Eu já ouvi falar da teoria dele ser o Red John. Eu nem cheguei a acompanhar direito a série, mas eu acredito.
Que isso é um spoiler, agora que eu entendi, você tá com um spoiler.
Oi, eu tô falando? Não, cara.
Quem assiste a série sabe, porra.
Não, a chamada no SBT já falava disso.
Também, até no próprio.
Não, eu sei que ele era um charlatão como vidente, mas não sabia que ele usava identidade falsa.
Sim, ele não é detetive, não, policial, não.
Ele não é detetive, isso eu sei que não é detetive, ele só tá lá ajudando.
Não, mas até essa identidade que ele usa, o Patrick, não é ele, não. Eu acho que é uma pessoa. Não sei se é uma pessoa morta, não sei se é uma pessoa desaparecida. Eu sei que não é ele não, a identidade que ele usa é falsa. Mas aí é parar pra assistir melhor pra entender, mas com certeza é isso. Vocês estão aí?
Estamos.
Porra, não quer falar nada, vagabundo.
O réu, chama o réu. Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo.
Zoeixo não tá aí, não.
Foi apanhado. Eu tô aqui, sim.
Ah, a mulher já bateu nele, voltou.
Então, cara, joga uma série, não joga um seriado.
Mais dois, fala mais um aí.
Olha, mais um que eu tinha separado aqui. Não, peraí,
antes de você falar aí. O seu avatar é o Pérez, é, velho? Do Exalta Samba?
Não sei, eu não tenho adicionado.
Quem é esse cara aí, velho?
É o réu.
É o negão com a roupa de Pikachu.
É, cara, a voz dele é mesmo do Léo, cara.
Não, a voz, mas o avatar dele é um cara com a roupa de Pikachu, velho.
É um
brincador.
Pikachu pink, cara.
É o réu amarelo.
Caralho, é muito escroto esse negão, parece o Pérez que você tá passando.
Ai, meu Deus.
Fala aí, Zuz.
Que é o réu de lanterna amarela.
Ele tem medo. Tem medo de mim. Então, uma série do Netflix, cara. O Arrested Development. A nova temporada do Arrested.
Que legal.
É
o Michael Cera também, ou não?
Tem o Michael. Mas ele começou nessa série, na verdade.
Então é de comédia?
É de comédia. É, o Michael Cera não dá pra ser mais nada, né?
Não dá, cara. Desculpa. Tudo bem que Scott Pilgrim não é tão ação assim, mas.
Não, vocês estão sendo justos. Ele fez aquilo com a Kid Pride.
Qual? O Juno. Mas o Juno não é ação, porra.
Não, mas também não é aquela comédia. Mas não é comédia, não. É um filme. É dramazinho.
É um dramazinho.
É um dramazinho bem viado mesmo. Enfim. A Rebel Development é sobre um cara, né? O Michael. É uma família de gente rica que. Empreiteiros ricos. Uhum. Só que eles perdem tudo porque o pai deles deu um golpe aí no governo. Foi acusado de traição, confiou o cara pro Saddam Hussein.
Eita porra.
Coisas leves.
Essas coisinhas, né?
Coisa
pouco.
E esse cara, o Michael, ele tenta manter a família unida pra atravessar a falência completa. Assim. Só que ele vive ainda de aparência, vive de riqueza e tal. Só que a diferença, o negócio é o seguinte, são todos são uns canalhas. Eles estão sempre se aproveitando um do outro, armando esquemas pra ferrar um com o outro, tentando se dar bem de tudo. Eles são egoístas pra caramba, eles não se importam se a empresa tá indo bem, se tá indo mal.
Uhum.
Ele é o único cara relativamente decente.
O Michael Cera.
Não, o...
O pai do Michael Cera,
né? O pai do Michael Cera.
É, eu já vi essa série, boa.
Cara, essa série é muito boa, cara. Tem um personagem lá, por exemplo, o Tobias, que é um cara que não consegue ficar pelado. Então ele veste uma bermudinha o tempo todo. Até quando ele vai transar com a esposa dele, ele veste a bermudinha.
Que filho da puta! É o cara que gosta de ter trabalho, viu?
Ele fala que ele é uma piada que só fica bom em inglês, que ele é um terapeuta e um analista. Então ele juntou as duas. As duas produções dele pra virar isso, o anal rape.
Putz, cara, que isso?
Aí ele.
Meu Deus.
E ele fez analista e terapeuta, né? E aí ele fez cartões e foi preso por causa da porra do cartões de negócio. Ele distribuía na rua.
E basicamente cara, a família tá isso, a família tá toda na merda.
Tá toda na merda. O formato do episódio é assim. Começa com um deles fazendo alguma coisa. Algum esquema pra se dar bem. Esse esquema desse personagem afeta a vida de um outro, de uma certa forma. A reação desse aí afeta a vida do primeiro e afeta a vida do terceiro. A reação dos outros dois vai afetar a vida do. É um É uma bola de neve, cara, que não se resolve no final do episódio.
É tipo os Simpsons. Os Simpsons de live action.
Seria uma boa.
Tá, né?
O Simpsons não é bom live action, só que é engraçado.
Ah, cara, que polêmica.
Filho da mãe. Pô, falando em Simpsons, eu assisti alguém assiste aqui Family Guy? Uma família da pesada?
Family Guy. Sim.
Caralho, eu assisti essa semana um episódio passando na Fox, não na FX. O episódio que a mulher do Peter. Aí se muda uma jornalista, né, pra vizinhança, e aí a mulher do Peter fica amigo logo da porra da jornalista. E aí ela sai pra beber. Aí a jornalista diz: nós somos grandes amigas agora, e amigas contam segredos uma das outras. Eu vou contar um segredo.
Ah.
Aí a jornalista diz: ah, eu fumei maconha. Aí a mulher do Peter: ah, eu tive desejo sexual por tal ator. Aí ela disse: não, mas isso não é segredo, eu quero um segredo de verdade. Ela disse: ah, então tá certo, eu vou contar uma coisa aqui, mas você não pode contar pra ninguém o que é. Eu fiz pornô na faculdade. Aí ela disse: é mesmo? É, mas você não vai contar pra ninguém. Não vou contar pra ninguém. No dia seguinte, a mulher chega no Jornal Nacional, tipo Jornal Nacional, e conta que na vizinhança tem uma mulher que fez um pornô e dá o nome da mulher toda.
Caraca. E é bem na época que ela tá, a esposa do Peter tá pleiteando assim uma vaga pra organizar a festa da igreja.
Sim, cara. Sim, ela tá porra lá da igreja. E aí, ela vai pra igreja e o padre expulsa ela. Você não é bem-vindo aqui. Filha da puta. Aí, engraçado que ela tá chorando no quarto, né? Aí vem o cachorro falante. Aí o cachorro entra e vai falar com ela: eu preciso falar um negócio sério com você. Ela diz: pela milésima vez, eu já disse que não tem link pra internet pro meu filme pornô. Ah, mas o pior é que ele nem queria falar isso. Ele queria falar pra ela assumir que ela fez a merda. O povo só tá zoando ela porque ela não assume. Quando ela assumir, vai deixar de ser engraçado, o povo começar a zoar ela. Ela pega, vai na igreja e começa a passar um filme pornô na igreja pra todo mundo. E aí o padre assiste o filme e diz: eu sei que eu não podia pensar isso, mas esse filme é muito bom, estou excitado.
Jesus do céu.
Ah, eu já tava mudando da boa. E aí, resumindo, no final descobre que...
saudável, né?
A porra da jornalista só fez isso porque na faculdade a jornalista era gorda e feia e a mulher do Peter sacaneou ela. Colocou ela de calcinha numa festa pra todo mundo ver e pra zoar ela. Mas só que a porra da a mulher do Peter não lembrava dela porque ela mudou. Ela virou outra pessoa. Aí ela só fez aquilo pra se vingar. Mas o capítulo é muito bom, muito engraçado. Véio. Deu muita
risada. Educativo, né?
Muito filho da puta, como sempre, né?
Que Deus do céu.
Você, cara, o melhor episódio ever de Family Guy é o exame, é o dia que o Peter vai fazer o exame de próstata.
Sua vadia, quem é você?
Bom, velho. Aí fazia a preta branca dele, o médico dando uma apertada na bunda dele, assim.
Ele vai muito dormir. Sujo, né, cara? É muito sujo esse desenho, cara.
Ele vai dormir. Estou me sentindo desprotegido.
Não, ele vai dormir com a... com o travesseiro na bunda, assim. Ela: Peter, o que que foi? Não sei o que. O médico me violentou. É muito bom.
Isso acontece com o Peter sempre. Teve aquele que a filha dele vai presa, né? No começo do desenho, o Peter é violentado por um touro. E o touro fica ligando pra ele. Ele: não liga pra mim em casa, não sei. Minha família tá aqui. Aí o touro: ah, eu sei que você quer vir comigo. Vem pra cá.
É igual no capítulo que ele acha que o Ryan Reynolds quer dar pra ele.
Ah, é.
O Ryan Reynolds se muda pra lá e acha que o Ryan Reynolds tá apaixonado por ele. Não, nós não podemos ter o caso, Ryan. Não, teve um capítulo bom também que a filha deles pega o bebezinho e leva pro restaurante onde ela trabalha e começa a inventar que o menino é viciado em crack. E aí ela começa a ganhar um bocado de gorjeta, né? Aí chega uma delegada da infância e aí procura saber onde eles moram, chega lá com o pessoal da vara da infância e pega o bebê pra toma deles, né? Porque diz que eles viciavam o bebê em crack. Aí a menina chega em casa com um cara de roupa, um cara de coisa nova, aí a mãe pergunta: como uma garçonete consegue, como você trabalha com garçonete, você consegue comprar tanta coisa nova e bonita? Aí, e cadê o bebê? Ah, não, o bebê, a vara da infância levou. Aí, mas por quê? Não, porque eles não querem que uma moça jovem e bonita crie um bebê viciado em crack. Aí o Peter diz: mas você está errado. Aí ela: por quê? Você não é bonita. Aí, não, você não é jovem. Aí a mãe diz: não, Peter, ela é jovem sim, tem 16 anos. Aí o Peter diz: e você sabia disso? Que ela só tem 16 anos? Filho da puta.
Vem cá, o Ryan Reynolds é gay?
Não, cara, ele comeu a escada de Johansson, cara.
É verdade.
Filho da puta, ninguém
conhece isso, né? Porque no Ted ele aparece como gay, agora aí ele parece como gay, porra.
Mas ele é porque ele tem cara de homossexual.
Não, outra cena maneira do Peter é quando eles vão pra uma festa fantasia, né? Aí todo mundo já tá fantasiado, todo mundo arrumado aí. Peter, você não vai se arrumar, não? Você vai com fantasia. Aí ele diz: eu vou com a roupa, eu vou vestido de do pato, como é o nome, filho da puta? O...
Pato Donald.
Pato Donald, eu vou
aí
Pato,
ele só vai
Pato Donald. Aí
com a roupa de vai marinheiro. Se arrumar.
Aí ele vai estar certo, uhum. Ele vai, quando ele sai, só com a blusa de marinheiro, sem calça e com o chapéuzinho. Aí, cadê essa fantasia? Já estou pronto, estou vestido de Pato Donald. Filho da puta.
Público, você não perder, não ter medo, entendeu?
É, pode ser.
Mas é.
Mas
ainda... Na hora que a Cinderela vira abóbora já, rapaz.
Ué?
O bagulho tá doido.
E eu ainda vou ficar acordando a noite toda também, porque amanhã eu não vou trabalhar.
Porra, filha da mãe, eu vou ter que ir pra academia cedo. Vou ter que ir pra academia cedão, tô ferrado.
Vida de Bruce Wayne é diferente.
Vida de Bruce Wayne é diferente.
Academia, um açaizinho.
Que isso, né? Totalmente diferente.
Vamos lá, vamos lá.
É isso, gente. Nossas considerações finais, o que vocês esperam aí dessas séries aí da Marvel. Tudo bem que a gente já comentou, mas...
E quem... Resumam. Quem... Pô, participando de algum blog aí, site pornografia, for Gogoboy, esse é o momento aí de fazer seu jabá.
Esse é o momento de fazer seu jabá. Todd, vai falando você que você é de casa.
Meninas, eu sou o Gogoboy agora, quem quiser me adicionar, viu? Meu programa tá baratinho. Cara, eu tô... Essas séries aí, a gente tá falando com uma porra, mas só vai ser em 2015, até lá, a gente até esqueceu dessas merdas. Mas tomara que seja boa essas séries que aconteçam da Marvel. Isso aí, obrigado, só isso. Próximo.
Vamos lá, Ebony, vai lá.
Bom, com relação às séries, assim, eu continuo dizendo que eu fico muito empolgado com a série do Luke Cage. Tem que ter um negão na história. representar os guetos, as comunidades aqui. E, cara, também tô lá no Iluminerds, www.iluminerds.com.br, acesse, volta e meia tem, todo dia a gente lança duas postagens sobre uma análise de algum assunto. Eu tô para mandar já há algum tempo, pode deixar que eu vou mandar.
Muito tempo!
Né, enfim, eu já mandei a segunda, falta a terceira final, entendeu? Então é isso, cara. Obrigado pelo convite. Até a próxima.
Valeu.
Motherfucker, vai lá.
Então, sou o Motherfucker, eu participo do Luminerd de vez em quando. É isso aí. De vez em quando aí eu vou lá, apareço, falo umas besteiras e tal. Acesse o Iluminerds, que é aquele podcast que é bom, mas não é lá essas coisas, mas é bom.
A gente sabe como é isso.
A gente sabe como é que é isso. Gente,
é que é bom, né? Mas é aquele, legal.
Tamo junto. Vai lá, Zvaz.
Zvaz, tá aí?
Zvaz?
Zvaz foi apanhado a mulher?
Foi apanhado a mulher, então eu vou falar. Vou falar que aí a gente encerra.
Deixa eu só falar hoje a base. Meninas, que vocês não viram, Zvaz não tá aí, mas... Ele participa do superamiches.com.br, não, é só superamiches.com. A gente hora vai botar o link dele.
Ele vai botar o link do site, né, na descrição.
E ele não está aqui porque ele foi apanhando a mulher. Mas valeu, Zuz.
Maria da Penha nela, mas vamos lá. Bom, cara, eu vou terminar dizendo que, cara, sei lá, eu tô... Assim, eu quero acreditar que vai ser legal essas séries. Assim, eu boto a minha fichazinha ali no Demolidor, tipo, dá pra sair uma coisa legal dali. Entendeu? Punho de Ferro é o meu maior medo. Pela questão do que, como eu falei, pode virar uma coisa bizarra. Aquele filme da Liga da Justiça que passava no SBT.
Cara, melhor Liga filme de todos.
O melhor filme de todos os tempos. Entendeu? Pode ser uma coisa bizarra, mas pode ser uma coisa legal. Até por ele misturar a questão da mitologia dele e ele ser um herói urbano. Pode ser bom, mas tem que ter um esmero maior, entendeu? Não pode ser tipo Agents of S.H.I.E.L.D. Entendeu? Não pode ser isso. Gaste-se um dinheiro a mais, entendeu? Mas eu espero que, por ser Netflix, eu espero que... Tipo assim, Disney, larga na mão da Netflix, tipo... Faz o que vocês quiserem. Se virem, não vamos nem te dar linha, não vamos te dar nenhum policy, faz o que você quiser. Porque eles têm condições de fazer séries boas, eles têm condições de fazer séries extremamente bem feitas, eles já estão provando isso há um bom tempo. Porra, o Kevin Spacey ganhou o Emmy, eu acho, pelo House of Cards, se eu não me engano, que é da Netflix. E é elogiadíssima. Então, porra, eles têm condições de fazer uma parada extremamente bem feita a nível de HBO, a nível de qualquer outro canal aí grande com orçamento muito maior do que o deles. Então, porra, deixa os caras trabalhando tranquilamente, porque eu acho que se eles fizerem isso, as séries têm tudo pra alavancar, entendeu? Porra, o Demolidor é um personagem bacana, o Luke Cage também, essa Jessica whatever aí, a gente caga e anda. E o Punho de Ferro é maneiro. Então eu acho que, cara, tem potencial e só, cara. Tem potencial.
Eu acho que não vai dar certo. Eu já espero que o Demolidor pode dar certo, mas não vai dar certo. Porque a Marvel e a... Não lembro quem trabalha com a Marvel, quem realmente é, quem fez o filme Demolidor, quem é ali os grandes produtores, se é o Warner, não sei quem é. Enfim, a Marvel,
O Demolidor saiu pela Warner.
Então, a Warner, a Marvel, elas fazem parte de uma escola. Que, por exemplo, você vai... Essas são minhas considerações finais, só dizendo, tá? Você tem aquela escola de série do House of Cards, do Homeland, do The Sopranos, entendeu? E qual é essa escola? É a escola, digamos que ele faz a verdade. Qual é a verdade? Ele pega e coloca atores que não são bonitos, pessoas que não são bonitas, mas que atuem bem pra caramba. Eles não estão colocando qualquer personagem por picuinha e não é nada disso, entende? Agora, a Marvel ainda trabalha... Você viu isso no Agents of S.H.I.E.L.D., com aquela escola de Hollywood que é... Bota fulana. Não, fulana é bonita, fulana deu pro diretor, então bota ela. Ah... Fulaninho fez sucesso põe ele, entende? Eles são aqueles canastrões do cinema mesmo, sabe? A parada eles jogam pra ganhar mesmo e não interessa a qualidade, entende?
Não, exato. Entendeu? E o triste do Agents of S.H.I.E.L.D. que é o Joss Whedon, né, cara? Que tá fazendo, né, cara?
Tá só produzindo, né, cara?
Eu acho que ele só tá ganhando o nome, viu? Não tá fazendo porra nenhuma.
Disseram que... Acho que pelo menos o primeiro episódio foi ele.
O piloto foi ele, mas os outros acho que
ele tá ganhando o primeiro.
Eles estão fazendo isso, né? Ultimamente, aquele Boardwalk Empire, o primeiro episódio é do Martin Scorsese. Eles fazem isso, querem chamar a galera e põe. Mas, entende? O que eu quero dizer é que... Desculpa, cara, pode ser fã e tal, mas eles são canastrões, eles são do tipo que botam pessoas que não atuam tão bem, mas é a galera lá do meio deles de Hollywood, eles são do tipo que não se interessam em fazer uma parada totalmente mais do mesmo, sabe? Eles fazem mesmo, eles provaram isso, e com a série eles vão provar mais isso, eles não vão colocar a galera que merece estar lá, eles vão colocar a patotinha deles, entende? Eu não duvido nada.
O problema do agente da Shield é o Jeff Loeb.
Também.
É. Para que botar esse filho da puta lá.
Né,
por isso que tá dando errado.
É isso, as minhas considerações foram essas. Eu vou refutar o que eu tava falando, é isso aí.
Vai, fala aí.
Mas hoje, aproveita que você voltou aí.
Juiz.
Ó, minha consideração é coisa pouca. Esquece que uma série de super-herói legal que tá passando agora não é série, é série, mas é série de desenho. É o cartoon do Axicop.
Não conheço.
Esse é sensacional, o Policial Machado.
Nunca vi.
É baseado numa webcomic que foi criada por um desenhista, né, ele fez alguns trabalhos profissionais aí, sabe, sei lá pra quem. Mas os roteiros, é que é sensacional, os roteiros é do irmão dele de 9 anos de idade.
aí é irado.
Por isso tá dando certo.
E é sensacional, cara, porque é um negócio incrivelmente nonsense. Tem o Axicop, tem o policial Flauta, tem o homem que tem meias no lugar do braço, ele tem um tiranossauro com metralhadoras no lugar das mãos que voa. E por aí vai, cara. É sensacional. Axicop é legal. Esse vale a pena. E também, pra quem quiser assim, crescer como pessoa, eu sugiro que vocês visitem o Super Amishes. É fácil, né? Super Amishes, coloque lá no Google. Só tem a gente lá com Super Amishes. Façam como todo mundo. Lá o bem sempre vem.
Seu crescimento profissional e pessoal vai ser muito grande.
O Todd é figurinha carimbada lá, a gente tá sempre rindo da vaneira dele. Ele é mencionado.
Geralmente eu não enxergo as letras, mas.
Exatamente. É, tento ler. Que ele é suficientemente visual lá, com letras que todo mundo enxerga, menos ele.
É normal, Todd, eu não consigo, né, enxergar
cara,
as letras
no post. Vai ler post, porra.
Ele foi bastante citado no nosso último podcast de aleatoriedade, velho.
o cara vagabundo, desempregado, é foda, né, velho? Acessa
merda,
qualquer porra.
Então vamos lá.
Cara envergonhando o HQ Fã pela podosfera brasileira, né?
É que eu sou acesso bêbado, mas eu vou largar a bebida. Eu prometo.
Então, galera, é isso, gente. Obrigado.
Obrigado aí pelo convite.
Tudo bom, se a gente faz. A gente faz mais um desse aí, que foi maneiro pra caralho.
Aí, vão desculpando aí, é porque o Ebony é bagunceiro mesmo, e ele não vai ser mais convidado,
não. Desculpa aí, foi mal aí.
Não vai vir mais, viu, Ebony?
Tá bagunçando. O badernista.
Deixa ninguém falar, parece o Faustão. Ô, louco, meu.
Ô, mal vacilo, desculpa aí, foi sempre eu.
Esse Todd.
O preto sempre leva a culpa, você sabe.
Ó, preto é o cacete. Inferno, tá?
Ébano.
O Ebony.
Processa, tira o resto do dinheiro da rescisão dele.
Puta que pariu. Mas o Merzizan já foi todo no PlayStation e uma caixa fechada de miojo.
Puta que pariu.
Nossa.
Caralho, eu tô gordão, mano. Porque eu sento no sofá ali, não levanto, não.
Tá só no PlayStation no miojo. Miojo.
Aí quando minhas vistas doem muito no videogame, eu digo, pô, minha vista tá doendo. Eu levanto e venho pro computador.
Pensei que você pegasse um miojo e colocasse.
Dieta perfeita da mente e do corpo, né? Eu quase um monge, ele. É isso aí.
É por isso que eu vou ler os posts lá do Super MX e não consigo enxergar porra nenhuma. É que quando eu vou acessar o computador, já tem mais de 24 horas no videogame.
Ou Super MX? Super MX não, Todd. Super MX é só o Bruno.
É, isso é verdade.
É o Super Amishes.
O Super MX do Super Amishes.
Ai, vamos terminar essa porra. É isso aí, galera. Valeu.
Valeu, pessoal. Obrigado aí.
Valeu.
Vou avisar aqui.
Como eu, uma puta. A tua também. E eu com as duas. Tu não come ninguém. Tu não come ninguém.